La vuelta.
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 La vuelta. La vuelta. La vuelta al mundo.
Oi, eu sou Jade Rocha, eu sou nômade, fotógrafa e agora é podcaster.
Oi, eu sou Ed Rodrigues, sou jornalista, escritor, ambientalista e podcaster.
No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre viajar barato, mas também viajar para estudar. E aí a gente trouxe uma convidada especial para poder falar um pouquinho como foi a experiência dela viajando para estudar e viajando barato.
Yuna, quem é você na fila do pão?
Meu nome é Yuna, eu tenho 22 anos, sou estudante de medicina veterinária e recentemente eu ganhei uma bolsa para fazer um curso de espanhol na Espanha e aí eu vou contar um pouquinho da minha experiência também.
É, tu ganhou uma bolsa, não foi, para estudar lá? Conta um pouquinho como foi isso.
Foi, eu ganhei uma bolsa no final do ano passado para fazer esse curso de espanhol e aí no processo eu tive que fazer uma carta de motivação contando por que eu merecia ganhar aquela bolsa. E só que a bolsa ela só cobria os custos do curso. E aí o resto eu tive que me virar para juntar e arcar com o resto dos custos que eu tive.
Eu lembro que quando eu estava viajando, tu me mandou uma mensagem dizendo, ai, me ajuda a escrever uma carta de motivação para ver se eu ganho a bolsa, não sei o quê. Aí, quando foi um mês depois, sei lá, tu me escreveu dizendo, consegui a bolsa. E eu fiquei tipo, como assim? Nem vi quando foi que tu escreveu.
Foi. Essa carta, eu tentei falar, assim, fugir um pouquinho do clichê, né? De por que eu quero aprender uma nova língua. Aquilo que o motivo que todo mundo quer, né? De expandir horizontes, de oportunidades, essas coisas. E aí, para fazer isso, eu tentei procurar sobre o curso, o que o curso trazia, como era a rotina do curso. E aí eu vi que eles eram muito focados na questão da imersão cultural, porque todo dia tem algum passeio a museu, a cidades próximas, a questão da história da cidade mesmo. E aí eu pesquisei um pouco sobre a cidade e foquei nisso, né? Porque eu queria fazer aquele curso naquela cidade e não só porque eu queria aprender espanhol.
É interessante. Eu acho que uma coisa assim que importante para conseguir uma bolsa dessa é você tentar fugir do clichê e se destacar, né, na carta de motivação.
É, com certeza.
Que é difícil também.
A gente já conversou aqui um pouco sobre meu intercâmbio, né? Um pouquinho só, para Nova Zelândia. Mas não entramos muito nessa questão de viajar para estudar, como é ter uma rotina, de ir para a escola e tal. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E conta um pouco para a gente sobre a cidade que tu foi. Foi a primeira vez que tu saiu do Brasil e como que foi essa experiência. Porque vendo as imagens, tem muitas construções históricas, né? Uma cidade muito bonita e com certeza que tem uma riqueza cultural e histórica incomensurável.
A cidade que eu fui se chama Valladolid. É uma cidade pequena, pertinho de Madrid. Mas a gente sempre fala muito, né, de Madrid, Barcelona, essas cidades maiores, mas Valladolid, eu acho que foi minha cidade preferida, não só pela questão da cidade em si, mas pela experiência como um todo, sabe? E é uma cidade muito rica em cultura, eu visitei muitos museus, muitas catedrais, e, como eu disse, todo dia com curso, a gente ia e tinha um guia explicando para a gente a história de tudo aquilo que estava ali, e aí é muito interessante ver coisas tão antigas que a gente não vê aqui no Brasil, né?
Uhum. E tu pôde fazer e visitar todos esses museus de graça, não foi?
Sim, todos eram de graça. Alguns, por causa do curso, ele fazia esse intermédio entre com o passeio, né, com o museu, mas alguns eram de graça porque eram de graça mesmo.
E uma coisa interessante de se falar é que quando você vai para estudar, você já obrigatoriamente conhece outras pessoas, né? Porque você vai estar tendo aquele convívio ali todos os dias. No meu caso, especificamente, quando eu fui para Nova Zelândia, tinha muitos turistas de turistas não, estudantes, mas também turistas na cidade, dos países vizinhos ali, da China, do Japão. E como que foi para tu? Tua turma tinha pessoas de todos os países, como que era isso? Tu ainda mantém contato com eles, ainda tem amizade?
Sim, esse eu acho que é um ponto muito importante de você viajar para estudar, que é justamente a rotina e as pessoas que você conhece, porque eram pessoas de todos os lugares do mundo, brasileiros também, porque tem todo lugar do mundo, não tem como fugir deles, mas são pessoas que estão na mesma vibe que você, de estar ali aprendendo também a língua, estar ali conhecendo uma coisa nova, então são pessoas que vivem intensamente, e aí todo dia a gente... ia com um grupo, com grupo de Erasmus, que são todos os intercambistas se juntam, e aí tem várias programações, tem festa, tem karaokê, tem bar para jogar cartas, e aí eu fui muitas vezes eu tava sozinha, né, eu chegava em festa sozinha, e aí morri de medo, aqui no Brasil eu nunca fui para uma festa sozinha, mas eu cheguei lá, eu acho que eu não passei um minuto sem falar com ninguém, chegava alguém para perguntar, de onde era esse? Aí eu, Brasil, aí a pessoa, Brasil! Aí pronto, adoro o Brasil, e aí pronto, eu não fiquei sozinha, acho que nem um minuto. Eu chegava em bar com esse, eu via que ia ter uma programação com o pessoal de Erasmus, e aí eu chegava lá, e aí todo mundo, assim, vive intensamente, de uma forma, e todo mundo muito aberto para conversar, porque tá todo mundo ali querendo conhecer outras pessoas, né? E todo mundo interessado na cultura do outro, em realmente trocar aquela figurinha. E aí eu achei muito massa isso, porque são pessoas assim, mais ou menos da minha idade, que davam na mesma vibe que eu, estudando também. Sim, com certeza. Essa questão de voltar do intercâmbio, parece que você... que é uma sensação, uma tristeza que não passa nunca. Meu Deus, quando é que eu vou superar esse intercâmbio? Será que nunca? Mas é realmente, é muito intenso. E sobre as pessoas, eu tenho contato também até hoje. Inclusive, é uma coisa que eu falo, foi uma experiência curta, né? Eu passei só um mês lá. Mas o curso foi bom, realmente, para eu aprender espanhol, mas onde eu realmente pratiquei e aprendi era com as pessoas, sabe? Era com as pessoas que eu conhecia, que eu conversava, de lá mesmo, da Espanha ou de outros lugares do mundo. Eu conheci também muitos brasileiros, mas eu também tentava fugir um pouquinho disso para praticar o espanhol, já que eu ia passar pouco tempo lá. Mas até hoje eu tenho contato com algumas pessoas e é maravilhoso isso.
E além do grupo de estudo, tu também usou o Couchsurfing para conhecer pessoas, não foi?
Sim, o Couchsurfing também foi uma experiência legal para conhecer algumas pessoas, porque eu fiz o curso nessa cidade, mas também viajei para outra cidade, né? Eu fui para Barcelona, e aí lá eu também estava sem sozinha e queria fazer amizade, queria conhecer, e aí eu usei o Hangout do Couchsurfing uma vez, mas também eu acho que a melhor coisa foi o hostel, porque hoje eu até digo, se eu tiver a oportunidade de ficar no hotel, eu não fico, eu prefiro ficar no hostel, porque você tá naquela área compartilhada do hostel, você fica lá um minuto e chega alguém, sabe, para conversar e tal, e aí já marca de sair, enfim, é aquela coisa, né, tô viajando sozinha, mas não fiquei sozinha em nenhum momento, porque todo lugar que eu chegava era muito fácil.
É muito bom o hostel mesmo, eu também sou fã de hostel. Para eu ficar em um lugar assim que não seja compartilhado, tipo um hostel, só se eu estiver muito cansada, porque... E aí, além do hostel, tu ficou em outro tipo de hospedagem? Como foi isso? Porque tu ficou em hostel quando eu tava em Madrid, em Barcelona, mas quando foi para estudar em Valladolid, a bolsa não incluía hospedagem, não foi?
Foi. Lá eu fiquei num Airbnb que eu aluguei. Se eu soubesse, eu tivesse mais experiência, eu teria ficado em um hostel. Mas eu nervosa, né, querendo organizar tudo e com medo de não dar certo, eu aluguei um Airbnb aqui antes de sair do Brasil, só que era super, super, super barato, mas também foi um pouco de perrengue, assim, digamos, porque quando eu fui me comunicar com ele para dizer a hora que eu ia chegar, ele não respondeu, aí eu falei pelo WhatsApp, ele me bloqueou do WhatsApp, aí eu pensei, meu Deus, isso é uma furada, eu vou chegar lá, só que eu tava assim, como eu tinha juntado dinheiro para ir, tava super contado, então eu fui assim, dava, mas nada podia dar errado. Eu não tinha dinheiro para emergência, a questão era essa. E aí eu cheguei lá, peguei o endereço que eu tinha do Airbnb e fiquei na porta dele esperando, no frio de 5 graus.
Bloqueada do WhatsApp, detalhe.
No frio de 5 graus. Aí e eu não podia entrar porque ele tinha que me liberar para entrar no apartamento e eu fiquei lá, na porta. E aí teve uma hora que ele chegou, bem cínico, mas aí eu entrei e tal, era um quarto, mas assim, ele falou, ah, você pode usar aqui essa cozinha, mas deixe tudo do jeito que tá. Mas a cozinha era completamente uma zona, o jeito que tá era bem bagunçado mesmo. Não tinha, você procurava um prato, não tinha. E aí foi uma coisa que dificultou também, né? Porque eu tava planejando para fazer, comprar minha comida, fazer em casa, e aí essa questão toda dificultou. Mas se fosse hoje, com certeza eu ficaria no hostel, tanto pelas pessoas que eu ia conhecer, quanto pela experiência que eu tive em hostel, foi muito melhor mesmo.
E quase todos os hostels têm cozinha, então você pode Exato. Cozinhar no hostel.
Menina, eu tô passado com essa história. Como que foi isso? Tipo, o cara te bloqueou, tu não reportou pro Airbnb, ele te deu alguma justificativa? Qual foi a lógica disso? Ele queria realmente passar a perna e a sorte foi que tu chegou lá e insistiu. Minha Nossa Senhora.
Na verdade, o que eu descobri depois é que ele não podia estar botando aquele apartamento pra alugar, porque era de outra pessoa. E aí ele tava morando ali, ele não podia botar pra alugar. E teve algumas vezes que eu tava lá que ele falou, tem como você ficar fora de casa até tal hora? Porque o dono do apartamento vem aqui. E aí eu entendi que tinha sido por causa disso, sabe? Mas assim, teve outras pessoas que eu conheci que estavam em Airbnb que foi ok, né? Foi uma questão de sorte, né?
A cara de pau, né? Meu Deus do céu.
É, se ele não podia te receber, ele deveria ter feito o quê? Ele mesmo ter cancelado, ter te dito pra procurar outro lugar. Mas não, ele te bloqueou e ficou com dinheiro, né? Ainda bem que tu insistiu e que no final deu certo, porque a história poderia ter sido muito ruim. Poderia ter sido tu ficar lá nos 5 graus sem conseguir entrar e ter que procurar outro lugar. É, tem até uma síndrome, que eu não lembro o nome agora, que fala sobre voltar de intercâmbio, e justamente essa intensidade que tu tá falando, por isso que é tão difícil, porque você vive dias muito intensos, né, por estar em outro país, por estar conhecendo outras pessoas, e tá todo mundo ali sabendo que é uma experiência pra vida toda, e é impossível que não haja intensidade, e como eu não tenho contato no meu dia a dia com as pessoas que eu fiz intercâmbio, às vezes parece que foi um sonho, porque quem tá no meu dia a dia, não viveu aquilo comigo, eu não sei se tu tem isso também, e muitas das pessoas ainda conversam até hoje, tu tem isso também, vocês criaram algum grupo, vocês se falam? É, no meu caso, em relação a isso de hospedagem, na época eu fiquei em host family, que também é super interessante de fazer, né, porque te obriga também a conhecer pessoas fora da escola, você vai ter contato com nativos durante todo o seu dia, né? Na escola, na sua casa, na cidade em si. E minha bolsa foi uma bolsa do governo na época, em 2012 para 2013. Então, eu não tive esses gastos com a alimentação, hospedagem, transporte. E aí, eu queria saber de tu como que foi juntar dinheiro em tão pouco tempo para conseguir fazer essa viagem. Como que tu economizou, como que tu se planejou nesse sentido?
Então, eu tive 2 meses e meio para me organizar, e aí a minha avó me deu a passagem e falou, o resto você se vira, hospedagem, alimentação, enfim. E aí eu fiz um trabalho temporário, assim, de uma semana, consegui juntar, e aí fui juntando de economia mesmo e tal, e no final das contas, todos os meus gastos de um mês com passagem de volta, passagem para Barcelona, hostel, estadia, foram R$5.000. E aí eu tinha, na minha cabeça não ia dar, né? Mas no final das contas tudo dá certo.
Lembrando que tu tá falando R$5.000, né? E a moeda de lá é euro. Então, quando você converte, realmente tu conseguiu fazer uma economia danada. Tipo, além do que tu já falou pra gente, que os passeios foram gratuitos e que tu fez couchsurfing e hospedagem de forma barata, quais foram as outras formas que tu encontrou que tu disse, eu vou economizar assim para que eu consiga ter que esse dinheiro renda todo mês?
Detalhe, que tu foi em março desse ano e o euro tava quase R$5, não foi?
Tava R$4,90. Então, é uma coisa que eu não que eu não faço muita questão quando eu viajo é de comida, de comer em restaurante, de comer em lugar caro. É uma coisa que eu realmente não faço questão. Se eu estiver cheia, se estiver sem fome, para mim tá ótimo, independente de que comida seja. Então, isso foi uma coisa que eu acho que eu economizei bastante, porque eu estava sempre em supermercado, eu não comi em restaurante nenhuma vez, sabe? E aí, meus gastos realmente eram muito reduzidos. Como eu disse, nessa cidade que eu fiquei para estudar, eu não gastei com passagem nenhuma vez, porque eu ia tudo andando. Em Madrid também, eu ainda gastei com transporte público, né, porque é bem maior. Mas, assim, quando era a primeira vez que eu saí do Brasil, então, para mim, qualquer coisa era uma atração turística, sabe? E aí, teve um dia que eu andei 1h30 para chegar no lugar que eu queria, de caminhada mesmo, e vendo tudo, achando tudo lindo, uma árvore seca no meio da rua, meu Deus, que coisa maravilhosa, e tirando foto de tudo. E aí, essa questão, assim, de eu estar bem querendo conhecer mesmo, fazer tudo andando, para ver as coisas mesmo, sabe, no meio da rua, e de economizar com comida mesmo, e com passeio, sempre passeio muito barato. Inclusive, dava para eu ter feito passeios que eu queria fazer, e eu escolhi economizar. Hoje eu me arrependo disso, porque eu achei que não ia dar, mas no final das contas dava, realmente, para fazer.
Tu tá querendo dizer que ainda sobrou dinheiro, foi? Mas essa questão de caminhar é a melhor forma de conhecer qualquer lugar, né? É porque aqui no Brasil é um pouquinho complicado isso, por questão de segurança, é urbana e tal. Mas quando você tem essa oportunidade de caminhar pela cidade, de não porque muita gente sai de casa, entra num carro, entra em outro local, tipo, não vivencia a cidade. E a melhor forma de vivenciar, de conhecer, de experimentar é dessa forma mesmo. E que bom que tu fez e que deu super certo.
É uma vantagem também de ir viajar para lugares pouco turísticos, cidades pequenas, né? Porque é exatamente isso. É mais seguro, você pode andar por todos os lados, você pode conhecer a cidade a pé e ficar nessa, assim, de achar, uau, essa rua, essa árvore.
Mas é porque também a arquitetura, olhando a cidade em si, a arquitetura é muito linda, as construções históricas, é impossível não ficar babando, né? Com certeza, se tu tivesse passado mais tempo, tu teria ainda continuado andando e ainda encontrando muita coisa interessante, porque pelo que dá pra ver, a cidade é linda.
Fora que tu foi no final do inverno, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Inverno. Então, isso. O clima diferente, toda aquela vibe da estação.
As roupas, lindo.
Essa é uma experiência que eu também tive e que, para mim, me marcou muito. Porque a gente aqui em Recife é um clima de 30 graus com a sensação de quase 50.
O ano inteiro.
O ano inteiro. É calor, 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 calor. Mesmo quando chove ainda é super quente. E aí você vai para um lugar de clima completamente diferente. E é claro que é uma experiência que marca. E aí eu quero saber de tu como que foi essa questão. Porque eu adoro frio, mas nem todo mundo gosta também.
Então, eu nunca tinha... Eu acho que o lugar mais frio que eu fui, sei lá, foi Gravatar. Eu nunca tinha ido pra muito longe. E aí eu também... Eu queria muito ir no inverno por causa disso. Pra ter essa experiência do frio, da roupa de frio. Mas o frio realmente é aquela coisa que... teve um dia, o mínimo que eu peguei foi -2. E aí tem dia que você realmente, para sair de casa é complicado. Mas como eu tinha muita força de vontade de intercambista, de sair, conhecer, e ir para bar, ir para festa e conhecer gente, e aí eu sempre saía no frio mesmo. Mas realmente foi um choque muito grande, porque eu tava nem um pouco acostumada com isso.
E a temperatura máxima que tu pegou lá, qual foi?
Teve um dia, a gente tava em uma semana que só fazia 5 graus, 5 graus, 10 graus. E aí teve um dia que fez 20. E tava eu e outra brasileira do Rio de Janeiro. Aí a gente saiu, e eu saía todo dia, né, com muito casaco, não sei o quê. A gente saiu e um calor, meu Deus. A gente, vamos passear, pelo amor de Deus. Aí a gente tirou os casacos, né, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela, pra isso que sol, Rio de Janeiro, total. Aí daqui a pouco passou um carro buzinando pra outro, brigando na rua, ela, pra isso, Rio de Janeiro, total. Tô em casa, aí esse dia a gente tava em casa, total.
É engraçado esse negócio aí do frio mesmo. Eu lembro quando eu fui também, não sabia usar roupa de frio. Tipo, você não sabe como se vestir no frio. Eu coloco esse casaco por em cima do outro, tipo, você não sabe organizar as roupas.
É porque tem isso também, né? Frio é um look completamente diferente. Uhum. E era algo que, desde pequeno, eu via muito em filme, porque eu não sei vocês, mas eu adoro filme de Natal. E aí, filme de Natal, geralmente, o que a gente consome de fora, né? É neve, é aquela coisa, assim, bem mágica e tal. E eu ficava já daqui pensando no look de frio. E eu ficava, tipo, no frio você... Sinto muito quem gosta de calor, mas no frio você consegue se vestir melhor, você consegue ter um look melhor. Além do fato que você não fica suado, tipo, sua pele fica sequinha, então eu adoro isso. Porque você sai aqui e você chega ali na rua, seu rosto já tá todo suado.
É, e a gente tem uma roupa pro ano inteiro, né? Tipo, não tem a roupa de inverno, a roupa de verão, a roupa de primavera, não. É o mesmo shortinho, jeans, porque também calça não dá pra usar nesse calor.
E outra coisa que eu acho interessante também foi que eu fui pra lá sem saber, eu fui zerada de espanhol. Na verdade, quando eu soube que eu ia, eu comecei a ver série e tal pra me familiarizar com a língua, mas eu tava assim... Básico do básico do básico. E aí foi outra coisa. Como eu tava ali, muitas vezes eu tava sozinha, né? Eu fui viajar em lugar sozinha, passei por alguns perrengues de questão de comunicação mesmo. Como teve uma vez que eu fui pagar o hostel, e aí eu tava nessa questão, né? Como eu falei, tava com dinheiro meu contado e tal. Eu fui num hostel que tinha me indicado e tava fechado. E aí eu tava já meio assim, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Quando é que eu vou ficar? Aí eu fui, aí eu falei, né, que ia ficar uns 4 dias, aí ela falou, ah, vai dar, não lembro exatamente qual era o valor, mas era coisa assim, 45,75. E aí eu não sabia que em espanhol você falava, por exemplo, R$45,75, eles falam com 75, aí eu achei que era 45,75 euros. Aí eu falei, meu Deus, eu vou ficar no meio da rua agora. E aí teve outra vez, isso foi na aula de espanhol, que a professora estava falando sobre móveis da casa. E aí perguntando, digam aí algumas móveis da casa que vocês sabem. E aí, gaveta em espanhol se diz cajones, né? E aí, e aí na minha cabeça, eu tinha escutado cojones. Isso...
Desculpa, gente, eu não tô rindo da piada porque eu não entendi.
Cojones é uma forma vulgar de falar testículos.
Isso. E aí, como as palavras são muito parecidas, eu acabei... Que ela ficou olhando pra minha cara e eu fiquei olhando pra cara dela. Mas no final ela super entendeu que era uma coisa que podia acontecer, né? Porque são parecidos.
É, realmente é essa...
Falando sobre isso, eu também tenho uma história que logo que eu cheguei na Nova Zelândia eu não sabia a diferença de beach, de praia e beach. E aconteceu, eu repeti algumas vezes e minha host family, tipo, o que que esse menino tá dizendo? Não, eu quero conhecer a beach. Mas eu falando, tipo, que queria conhecer
a praia.
Beach, que no caso é puta, né? E aí, eu pronunciava, eu quero conhecer a puta. E ela, eu não estou entendendo, Ed. É uma coisa que hoje em dia é super comum pra mim, assim. Todo mundo fala e todo mundo conhece. Mas na época, dos meus 15 para 16 anos, eu não sabia dessa expressão. Eu não sabia que era uma brincadeira e que todo mundo já fazia isso. Então, realmente, assim, fui pego muito de surpresa quando eu soube que eu tava pronunciando errado.
Mas aí, depois do curso, tu sentiu que aprendeu espanhol? Como tu acha que é teu espanhol hoje?
Então, como eu disse, como foi um curso curto, eu fui para as aulas óbvio que me ajudaram, mas realmente o que ajudou mesmo foi falar com as pessoas na rua, foi me comunicar e também manter o contato até hoje. Uma forma que eu acho muito interessante de manter o espanhol é um aplicativo que se chama Tandem, que é só para você se comunicar com pessoas em outras línguas, você bota a língua que você fala, e como eu falo português, quero aprender espanhol, então ele vai me mostrar pessoas que estão aprendendo português e que são nativas do espanhol, e aí é uma forma que eu tento manter o espanhol ativo, porque eu conheço várias pessoas nesse aplicativo também, e aí é uma forma de manter, já que o tempo que eu tive lá foi curto, né, para você aprender a língua realmente fluente.
E tu tava contando que tu tinha a rotina, né, de ir pra aula e tal, mas tu não se contentou com isso. Tu queria conhecer a cidade e todos os dias tu procurava fazer esse tipo de coisa. E foi algo que eu já até conversei anteriormente no podcast, que eu fazia muito isso também. Porque na época eu tava no ensino médio, né, high school, e aí minha aula ia até 3 da tarde e todos os dias eu procurava sair pra algum lugar. Porque se você não fizer dessa forma, você não conhece a cidade, principalmente quando você tem um tempo limitado. É uma forma muito interessante, assim, de quem vai fazer intercâmbio, quem vai viajar, colocar isso em mente, assim, tipo, nenhum dia pode ser desperdiçado, nenhum. Não existe isso, ah, hoje eu vou ficar em casa e deixo pra conhecer amanhã, porque daqui a pouco você tá de volta no Brasil.
É mesmo, deixa pra dormir quando estiver no Brasil.
É, com certeza. É uma coisa que eu tinha muito em mente também, eu podia estar cansada o que fosse, que eu tirava energia pra sair e conhecer. E realmente, a questão que eu achei mais, assim, o que eu mais gostei realmente foi de trocar experiência com as pessoas, sabe? Essa questão de você sair, conhecer a cidade, mas também as pessoas que eu encontrava nesse caminho. Quando eu estava saindo, quando eu estava conhecendo, quando eu ia aleatoriamente para os lugares. E aí sempre conhecendo pessoas completamente aleatórias de países diferentes, e aí isso, o todo, é uma experiência muito, muito rica.
Eu não sei, parece que vem, brota uma coragem que eu não sei de onde, porque eu já viajei muito sozinho aqui no Brasil e conheci pessoas e falei com pessoas, mas quando eu tava no intercâmbio, eu não sei de onde saía a coragem, assim, de sair falando com qualquer desconhecido, de interagir com as pessoas. Era uma coisa muito que tava em mim naquele momento da minha vida. Eu não sei se era isso que no fundo da minha mente eu só tenho isso e tenho que fazer. Porque eu nunca sou assim, de sair falando com desconhecido, e eu falava mesmo, interagi, conhecia todo mundo, e foi dessa forma que até hoje eu tenho amigos de lá, assim, que eu conheci, que não eram da escola ou daquele ciclo social que eu tava, círculo.
Eu acho muito legal, assim, escutar tu falando e contando as coisas que tu gostou e tuas experiências de viagem, e ficar me sentindo identificada, lembrando da minha viagem também, quando eu fui pra Espanha, e isso das pessoas que você conhece, é a melhor parte da viagem, na verdade. Tipo, independente do país, assim, da paisagem, claro que influencia muito, né? Mas as pessoas que você conhece é o que transforma o lugar.
É, tem isso também, né? Tu já tinha conhecido o país e aí depois tua irmã foi... Como foi isso pra vocês enquanto irmãs? Tu indicou pra ela lugares pra ir e vocês acabaram indo nos mesmos lugares?
Eu lembro que quando ela falou pra mim que ia pra Espanha, eu falei, vai pra Barcelona, não foi? Porque foi a minha cidade favorita. Eu acho que da Europa eu fiquei... Na verdade, eu fiquei encantada por todas as cidades, mas Barcelona me marcou de uma forma assim. Então, quando ela falou, vou pra Espanha, eu disse, vai pra Barcelona, tem que ir.
Sim, inclusive já tem uma tatuagem que ela fez em homenagem à cidade de Barcelona, quando ela tava lá. Mas Barcelona também, eu tive pouco tempo em Barcelona, mas foi também uma cidade maravilhosa. Com pessoas também, foi justamente onde eu fiquei no hostel, e aí eu conheci pessoas de outros países. E no mesmo dia que eu cheguei, uma menina fez, olha, tem uma festa aqui em outra cidade, uma festa de carnaval, vamos? Aí eu falei, vamos, por que não? Por que não iria? E aí a gente pegou um trem e foi pra outra cidade. Tinha uma festa de carnaval, que ela era inspirada no, na escola de samba do Rio de Janeiro. E aí tinha muita música do Brasil também, como as imitações de carros alegóricos. Também era todo mundo fantasiado. Foi bem legal também essa experiência, porque eu tava longe do carnaval daqui, né? E aí eu senti um pouquinho da energia do carnaval de lá.
Eu lembro que tu falou que tinha colocado pouca fé, assim, quando ela falou, vamos pra um carnaval, e tu disse, sim, claro, carnaval, fora do Brasil.
Exatamente, quero ver como é que vai ser esse carnaval. 3 pessoas, no máximo, mas era muita gente, e assim, animado, aquela vibe de carnaval, sabe, que todo mundo tá feliz e bebendo e dançando, todas as músicas, e todo mundo fantasiado, tinha música... Aquelas músicas de Tropa de Elite, Morro do Dendê, onde vai de todo mundo cantando e dançando, as mulheres tentando sambar. E aí foi bem divertido também. E aí quando eu falava também que era brasileira, brasileira, samba! Pedindo pra sambar, eu realmente não vou poder. Porque eu não sei sambar.
Não é má vontade, não, mas.
Mas foi isso.
É engraçado isso, né? Quando você fala. Eu acho que uma das grandes vantagens de ser brasileira é quando você fala, sou do Brasil, e todo mundo faz uma festa, assim, porque não sei o que. Tem um estereótipo do Brasil, assim, de festa, de alegria, de dança. Todo mundo acha que você sabe dançar, inclusive.
Realmente a recepção é muito calorosa nesse sentido. É, para falar de praia, falar de samba, falar de futebol, é muito bom que... Eu espero que uma certa pessoa que está na presidência não tenha estragado isso para a gente.
Complicado, não é mesmo? Sempre uma coisa também, assim, esse ano que eu tava na Argentina, na verdade, desde que essa certa pessoa ganhou a presidência, sempre o pessoal comenta comigo, e aí esse tal presidente, tu acha o quê dele? Eu fico tipo, ai meu Deus, prefiro não comentar, porque...
Sim, rolou comigo também, e na Espanha, algumas pessoas falando, né, depois de falar de Neymar, depois de falar do samba, e eu falo, e aí, o que que tá rolando? É verdade que ele fala essas coisas mesmo? Foi na época... que ele tinha falado algo tipo que era pra gente parar de fazer cocô, pra... Lembra disso?
Não.
Sim.
Pronto.
Que ele falou que era pra fazer um dia sim, um dia não, pra economizar água, uma coisa assim, tipo, bizarro.
E aí as pessoas, teve gente que chegou a me perguntar, mas é verdade isso? Tipo, realmente duvidando, mas não é possível. E eu falei, é verdade.
E aí, dá até vergonha, né, de você dizer isso, que é verdade.
E aí, também, a questão de quando o Paulo Guedes falou que era bom, que era uma festa, que a empregada tava indo pra Disney, é bom, o dólar tá alto. Também tinha chegado lá e tinha pessoas perguntando, tipo, meu Deus, isso é real? E eu falava, infelizmente é real.
Meu Deus, que vergonha, tá vendo? Por isso que, às vezes, quando eu tô sem celular, eu não reclamo muito, porque aí, quando você tem, você fica sabendo desse tipo de coisa.
Isso.
Das vantagens de estar desinformada, né? Porque você se informar no Brasil é ficar um pouquinho doente todos os dias, infelizmente.
Mas voltando a falar de coisa boa e das pessoas que a gente conhece, fala um pouco mais sobre as pessoas que tu conheceu lá, quais as experiências que tu teve.
Então, eu conheci, como eu tinha dito, né? Eu conheci muita gente em hostel, na questão do curso também, os estudantes de Erasmus que estavam lá estudando. No Couchsurfing também, eu marquei também de sair com um pessoal no Hangout, e aí nesse dia que eu marquei, ele falou, ele era de lá, e aí tem gente que é da cidade que está querendo realmente mostrar para outras pessoas, né, como é, e aí ele falou, ah, vamos ver o atardecer no Templo de Debord, e eu falei, ah, lindo, maravilhoso, adorei o rolê, e aí... Pra mim, o atardecer ocorre às 5 horas da tarde. Mas lá é às 8 da noite. E aí, às 4h30, eu tava lá esperando o atardecer. E eu falei, e aí? Eu falei, será que vai ver um bolo? E eu, e aí? Vai lá, e ele... Mas já, não sei o quê, tipo, não é agora. É tipo, às 7h30, 8 horas. Aí teve esses desencontros. Mas aí, no final, a gente se encontrou também, deu tudo certo. Foi um papo super legal, porque tem gente super aberta, né? A mostrar a cidade e conhecer pessoas de outros países também.
Isso foi logo que tu chegou no país? Porque eu tive uma experiência muito similar também quando eu cheguei na Nova Zelândia, que 10 horas da noite ainda estava claro. Tipo, foi quando escureceu de fato. E eu fiquei, tipo, pra gente que é do Nordeste, de Recife... Isso nunca que aconteceu aqui. Eu acho que quem é do Sudeste pode não se espantar tanto com isso. Mas eu fiquei, meu Deus, são 10 horas da noite, o dia ainda tá claro. O que que tá acontecendo? Eu fiquei muito assustado. Até ir perguntar a outras pessoas e entender que aquilo era normal no horário de verão deles, eu acho.
Eu lembrei também, agora eu tô falando, sobre quando eu fui pra Argentina. Que eu cheguei no inverno e cheguei no sul da Argentina no verão. E aí no verão também, 11 horas, 11 e meia da noite, ainda estava claro anoitecendo. E no inverno até 9 e meia da manhã estava escuro. E aí eu lembro um dia que a gente acordou tipo 7 horas. Porque a gente, não, 6 horas a gente acordou, porque a gente queria fazer uma trilha. E aí a gente se arrumou tudo e ficou esperando amanhecer, né? 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, a gente tá... 9 horas da manhã e tava começando a amanhecer. E aqui não, aqui seja em verão ou inverno, amanhece e anoitece a mesma hora.
Outras coisas também que eu fiquei perdida depois de 22 anos em Recife foi a questão... Esse dia do atardecer foi justamente no primeiro dia que eu tava lá. E aí foi o primeiro dia que eu peguei metrô e tal. E eu não sabia que qualquer lugar da cidade eu entraria num buraco de metrô e acabaria em casa. Porque aqui não acontece isso. E aí eu fiquei super nervosa. Meu Deus, qual é o metrô que eu vou pegar? Pegando vários mapas sem saber o nome. A maior coisa pra voltar pra casa, andei que só, mas aí no final das contas, né, acho que com alguns dias lá, eu notei que era só eu realmente entrar em qualquer buraco de metrô que eu ia estar em casa segura. E eu tô super nervosa, tenho que voltar cedo, vai que eu não acho, não sei como é que volta, não sei o quê.
Porque essa experiência é completamente diferente para quem mora em Recife, porque Recife não tem essas entradas de metrô na rua mesmo, né? E o metrô ser subsolo, como é em São Paulo. Acho que quem é de São Paulo tem essa experiência mais próxima. Mas para a gente, para chegar no metrô, tem que entrar numa integração de ônibus. É totalmente inacessível, geralmente, as estações. Então, de fato, é uma experiência completamente diferente. Algo que me marcou nesse sentido de transporte público foram os ônibus não ter catraca. Sim, eu fiquei tipo, é sério que os ônibus não tem catraca e as pessoas entram tudo certinho e pagam e não tem problema nenhum, tipo...
Ninguém sobe pela janela do ônibus, pela parte de trás.
E aí a gente não tá criticando nem as pessoas que não pagam passagem, né? Porque no Brasil é outras questões, assim, são cartéis e cartéis de ônibus e problemas e desigualdade. Mas é porque você tá acostumado, tipo, você viveu a sua vida toda com aquela sendo a sua realidade, tipo, eu vou entrar no ônibus, eu vou passar uma catraca geralmente enorme, porque cada dia estão maiores e mais difícil de você passar essa catraca. E você entra no ônibus, o motorista arranca na mesma hora e é uma... E é complicado. E lá não.
É toda uma aventura.
E eu entrei e o motorista é super calmo, tipo, pegou o dinheiro, aí passou o troco e, tipo, bem, bem tranquilo também, porque tem uma frequência de ônibus muito maior, tipo, tem muito mais linhas e tal. E eu, tipo, gente, que mundo é esse? Tipo, as pessoas entram normal no ônibus. E eu fiquei me sentindo um pouco assim, bestializado, né? Porque, tipo, como se a gente seja tratado como animal no Brasil pra precisar de uma catraca.
Tem outras questões também que eu senti muita diferença, assim, que são coisas normais, que a gente devia ter como normal, só que pra gente aqui não é normal. Teve um dia que eu voltei de uma festa em outra cidade, que foi essa de carnaval que eu fui, era em outra cidade, e aí eu voltei de 3:30 da manhã. E aí eu desci no ônibus, eu tava com a menina, ela ia pra outro lugar, e ela pegou o ônibus, eu peguei o ônibus errado. Quando eu notei que eu tinha pego o ônibus errado, eu perguntei pro motorista, ele falou, não, não é esse não. Aí eu falei, eu vou descer então. Aí eu desci, na hora que eu desci, acho que deu 2 minutos, meu celular apagou. E aí eu tava em Barcelona, no meio da rua, de 3:00 da manhã. Aí eu falei, vou morrer. Porque se fosse aqui, era exatamente o que tinha acontecido. Mas aí eu saí andando assim, meu Deus, tinha alguém pra pedir informação. Aí eu vi 2 meninos... andando, aí eu fui lá falar com eles, só que eles, acho que eles não estavam, né, que eu tava meio nervosa. Aí falou, não, a gente vai lhe acompanhar. E aí foram, me acompanharam, me levaram até a parada, disseram como é que eu ia chegar, porque eu disse o ponto de referência, que era meu rosto, aí eles foram lá comigo e tal, me adicionaram no Instagram, até hoje, de vez em quando eu falo alguma coisinha e tal. E aí isso é super rico, né, que na hora você fica desesperado, mas depois é a história, perguntar, e pessoas que você conhece.
Sim, nesse sentido, assim que eu cheguei na Nova Zelândia, eu comprei uma câmera fotográfica. E aqui no Brasil, tipo, você quando tá com o celular, você tem que guardar em lugares bem específicos. E não, você tem super medo de tirar, dependendo do lugar que você tá, tirar do bolso, de andar com câmera. E também foi um choque muito grande pra mim, tipo, ver todo mundo andando na rua com as coisas assim, sem ter receio nenhum à noite, no escuro, porque... Depois que passou essa época que o dia escurecia super tarde, quando chegava a noite, eles apagavam todas as luzes da cidade. Eu já contei isso aqui no podcast. E eu ficava assim, morrendo de medo. A primeira vez que aconteceu, eu pensei, pronto, um apagão. Saí correndo. Eu saí correndo com medo de
ser... Vai ter um arrastão.
Guardando as coisas.
É sério, eu tava muito longe de casa, que eu tava voltando da casa de um amigo e saí correndo, correndo, correndo pra chegar em casa, tipo, morrendo de medo. E eu perguntei, ela, não, tipo, vocês fazem isso no Brasil? Que desperdício de energia, as ruas tudo acesa durante a noite e tal. E aí, depois disso, tipo, eu andava com a câmera pendurada no pescoço, escuro, no ônibus, qualquer lugar, e não tinha medo nenhum. E é uma realidade que você não consegue, assim, no Brasil, não consegue conceber isso como possível.
É, nas séries que tu assistiu antes de ir pra lá, eram séries espanholas ou de espanhol latino? Porque tem uma diferença, né, entre os dois espanhóis. Tu sentiu essa diferença quando tu foi pra lá? Como foi isso?
Foi, eu procurei assistir todas as séries da Espanha, La Casa de Papel, Vis-a-Vis, Elite, todas eram de espanhol da Espanha, justamente por conta para eu ir me acostumando com o sotaque, né? Com a forma de falar, que eles falam realmente muito rápido. E aí, para eu ir me acostumando, porque quando eu lia com a legenda eu conseguia entender, mas se eu tirasse, eles falavam tão rápido com um sotaque que eu não entendia. E eu ficava sempre escutando música da Espanha, série da Espanha. E aí tiveram situações que essa questão do... que eu me enrolei para falar, que eu tentava imitar o sotaque deles e as pessoas não entendiam o que eu tava falando, que eu jurava que eu tava falando certo, e a pessoa... Hã? E aí eu tava até comentando que eu fui uma vez no supermercado, a gente tava no supermercado, e aí a gente foi pedir um suco, e aí a gente falou um sumo, e o homem, não, tipo, olhou assim e não entendeu. Eu falei, meu Deus, o que é que eu tô falando errado? Não é possível, eu tinha certeza que era assim a palavra. Aí eu, um sumo, aí quando eu fiz um sumo com a língua presa, feito falando na Espanha, aí ele, ah, sim, sim, e aí na hora ele entendeu que era o suco, e aí justamente por causa dessa questão do sotaque, né? E aí, outras vezes, assim, quando eu ia pedir alguma comida, alguma coisa assim, no supermercado, ou um almoço, eu sempre ficava vendo, escutando as pessoas que estavam na minha frente pedindo para eu imitar, para eu falar exatamente como elas falavam, porque eu queria falar do jeito que eles falam, né? E aí, eu sempre ficava escutando, né, como é que eles falavam e tal. E aí, teve uma vez que eu fui pedir um rolinho primavera e fiquei escutando a menina, fiquei esperando, né, alguém pedir para eu ver como é que falava, porque eu não sabia. Aí, a menina falou, um roito. Aí, eu falei, tá, beleza. Aí, eu, na minha vez, um roito. Aí, a mulher olhando pra minha cara, tipo, é o quê? E eu, não é possível, eu tô falando igual. Na minha cabeça, tava igual, mas pra ela, com certeza, estava completamente diferente, porque ela não entendeu nem o que eu queria desse... E outras coisas, como o R de lá, o J, eram coisas que eu não tinha... A gente não usa aqui, né? Como palavras como rojo. A gente não usa esse R aqui. Então, pra mim, era difícil. Toda palavra que tinha um R, eu ficava meia hora pra falar. Aí tinha dia que eu ficava ensaiando na frente do espelho. Perro. Rato. Pra poder pegar esse R. Porque a gente não tem costume, a gente não fala com esse R aqui. Então, é mais difícil.
Eu também, quando eu tava aprendendo, eu pegava uma palavra assim, tipo, regalo. E passava o dia inteiro repetindo essa palavra. Regalo, regalo. Aí tem hora que você tem que respirar, assim, pra ver se sai o R, porque é difícil mesmo.
E pra tu, a questão, como tu viajou pra vários países, né, da América do Sul, e todos falam espanhol, a questão da diferença de sotaque, das palavras, o que, que tu acha?
Muda muito. Parece, a gente estava até ouvindo uma música hoje, que são feita por dois estrangeiros, não sei de que país são, mas eles falam, o nome da música é Que Difícil É Falar o Espanhol, porque eles pegam assim palavras, por exemplo, uma palavra do México que tem um significado totalmente diferente na Colômbia ou no Chile, e aí tô falando agora, eu lembrei assim, uma vez que a gente estava no Peru. E aí no Peru não tem supermercado, assim. As pessoas têm casa e elas montam um mercadinho em casa e atendem pela janela. Então você chega na janela da pessoa e pede, ah, tem, sei lá, qualquer coisa. Aí a gente chegou para comprar um macarrão. E aí macarrão em quase todos os países é pasta. E a gente perguntou, tem pasta? E a mulher olhou pra gente com uma cara... Assim, tipo, é o quê? E aí foi que eu me liguei que pasta no Peru é uma droga, que no Brasil é chamada de oxi e na Colômbia é chamada de bazuco, que é uma droga tipo crack, enfim. E a gente chegou lá pedindo macarrão, aí eu, não, pasta não, fideus, fideus. E aí ela entendeu, né, que eu não era dali e começou a rir. E outra vez também no Peru... Que a gente... Mas isso foi... Falaram pra gente e a gente ficou olhando assim, tipo, super confusos. Porque a gente vinha do Equador. E no Equador, maconha é grifo. Tipo, um cigarro de maconha, eles chamam de grifo. E no Peru, grifo é um posto de gasolina. Então, a gente perguntou onde tinha não sei o que para comprar, e eles falaram, ah, ali no grifo. E a gente ficou, tipo, onde? Sabe, tipo, esse tipo de coisas, assim, situações que passam. Tipo, na Colômbia, moço é amante, mas na Argentina, moço é o garçom. Enfim, inúmeras palavras que mudam totalmente o significado de um país para o outro.
Também teve um dia que eu lembrei agora nessa questão dos perrengues do espanhol, que eu tava sem comer carne, né? Quando eu fui pra lá, eu tava sem comer carne. E aí eu fui pedir um sanduíche, e aí eu sem querer perguntar, né? Eu tô desenrolada já no espanhol. Eu desenrolo. Aí tinha jamón, que é carne de porco lá. E aí eu pensei, salmão, com certeza. Aí eu pensei, com certeza é salmão, não pode ser outra coisa, né? Aí eu pedi, na hora que eu vi, eu falei, como assim? Eu falei, mas tá certo mesmo? Ela, sim, sim. Aí ela falou, tá certo. Aí eu falei, eu realmente fui burrisinha, dava pra ter perguntado.
É, Ramon é tipo presunto, né? Ramon só pode ser salmão, óbvio.
Na dúvida, pergunte sempre. Aconteceram comigo também situações, assim, que... Inglês também tem diferença, né, de um país para o outro, e às vezes nem é questão de diferença de um país para o outro, é porque você pensa que se pronuncia de uma forma e é de outra. E aí depois, na hora, você fica super constrangido, mas depois você dá boas risadas.
Outro tipo de perrengue com essa questão da linguagem foi com o Google Tradutor, que às vezes bota a gente numas enrascadas.
Exato.
Teve uma menina que eu tava... Ela não era da Espanha, ela era dos Estados Unidos. E aí... Ela não falava muito bem espanhol, não falava muito bem inglês, a gente ficava nessa coisa da mímica e tal. Aí, só que a gente saiu várias vezes, a gente se fala até hoje, inclusive. A gente fez vários rolês juntas, mas aí teve algumas vezes que a gente tava sem se entender e ela queria dizer que ela tava alguma coisa se coçando. Aí ela falou, peraí, vou botar no tradutor pra ver como é que fala. Aí ela, estou sarnenta. Aí eu, não, não, não. Sarnenta não. A bichinha, né? Mas aí, às vezes, a gente tenta recorrer ao tradutor, mas tem essas questões.
Ai, essas casquinhas de banana.
Sarnenta em espanhol quer dizer a mesma coisa que em português?
É, sarna em espanhol é sarna. Muda o sotaque só, a pronúncia, né? Mas que eu saiba é a mesma coisa. Coçar em espanhol é rascar.
Como toda viagem, eu tenho certeza que essa viagem mudou muito, assim, quem tu é e como tu pensa e tal, porque viagem serve pra isso, né, pra transformar a vida da gente. E aí eu queria saber de tu, o que mudou depois que tu voltou da Espanha, foi tua primeira grande viagem, se tu tem planos pra fazer outras viagens.
Com certeza, é uma coisa que muda completamente a vida da pessoa. Eu nunca tinha tido, assim, eu nunca tinha viajado para longe, só tinha feito viagem perto daqui de Recife, e também eu sempre tive muito medo de ir sozinha, de realmente meter as caras e fazer as coisas, realmente eu nunca tive essa coragem. Também pela questão que eu gosto de ter tudo muito planejado, sabe? As coisas que eu vou fazer, tipo, minha rotina é toda planejada, hoje eu vou fazer isso e isso, isso. Então, se eu for viajar, quando eu descobri, eu vou viajar, eu tinha tudo planejado, todas as programações que eu ia fazer, os lugares que eu ia ficar, onde eu ia me hospedar, qual era o rosto, eu dei uma pesquisada já. Igualzinha mesmo, igualzinha. E aí, quanto é a passagem de Madrid para Barcelona, quanto eu vou gastar, e tudo no papel. Então, tipo, eu que tenho tudo isso muito, tipo, quero tudo planejado, e uma pessoa ansiosa, aí isso me dava muito mais nervoso de viajar, de alguma coisa dar errado, sabe? Eu sempre tive isso, vai dar errado, eu não vou conseguir me virar e tal. Sempre essa angústia é muito grande, de quando se fala de você ir para outro país que você não conhece, que você não fala a língua sozinha. Mas aí, quando eu fui, isso mudou completamente, porque primeiro que eu vi que é possível viajar sem gastar muito, sabe? É possível fazer milhões de coisas, você não precisa ter... essa coisa que eu tinha na cabeça, que eu acho que muita gente tem, de ter muito dinheiro sobrando para viajar, sabe? Isso foi a primeira coisa. E depois, a questão de perder o medo mesmo, sabe? E às vezes de fazer as coisas deixando a vida levar, porque às vezes a vida leva para bons lugares e para boas pessoas também. E aí, isso foi uma coisa, com certeza, que mudou na minha vida. E hoje, assim que eu voltei, eu já falei, eu sobrou dinheiro de lá, eu voltei esse dinheiro para viajar. E aí, todo dinheiro que eu pego, eu junto para viajar.
Às vezes, os imprevistos acabam sendo as melhores partes das viagens, né? Porque você não programou e aí, tipo, alguém te chamou para algo e... Eu tive muito disso em todas as minhas viagens. Aqui ou fora, os imprevistos sempre são bem-vindos.
Isso, com certeza. Isso foi uma coisa que mudou muito na minha cabeça, essa questão de lidar com o imprevisto, lidar com o perrengue. Porque eu achei que eu não ia saber lidar. Qualquer coisa, eu estava até contando para já de um dia desse que eu, antes de viajar, eu estava programando a minha viagem passo a passo, tudo muito certo. E aí, acho que era um mês antes de eu viajar, eu tinha visto que estava faltando eu fazer um seguro de saúde que precisava para eu entrar na Espanha. Eles precisam mostrar na imigração. E eu, ai meu Deus do céu, eu não tenho. E agora? E agora que eu não tenho? Aí minha mãe fez, faz, né? Aí eu, ah, é só isso. Qualquer coisinha errada eu já me desespero, sabe? Tipo, ai meu Deus, isso não tá no meu previsto, não tá no meu planejado, sabe? E aí eu vi, quando eu viajei, que as coisas se desenrolavam, até os perrengues, sabe? As melhores histórias, inclusive, são desses perrengues, e que dá pra sim pra fazer as coisas, gastando pouco e se virando, mesmo se você sem falar a língua bem, você sabe, dessa vez você se força, e aí é uma experiência que muda a vida toda, né?
Eu acho que a gente não pode encerrar esse episódio sem comentar que vocês duas são irmãs, que viajam também... querendo ou não, em estilos diferentes, e como que foi isso, tipo, tu acabou influenciando a Iuna nesse sentido, e como que é a relação de vocês mesmo, nesse sentido de viajar e de comparar experiências?
Eu acho que essa questão da viagem eu sempre tive muito forte, sempre falava, eu quero viajar o mundo, eu quero viajar, e Iuna ficava, sim, pra que isso? Não tem necessidade disso, olhando foto no Google. E aí, quando...
Eu nego.
E aí, quando eu comecei a viajar, que foi realmente, né, o que mudou, assim, todo o percurso dos meus últimos anos, porque eu disse, assim, é o que eu quero fazer na vida. E aí, quando a Iuna disse que ela ia viajar, e aí eu fiquei super emocionada, porque eu queria contar pra ela, queria dizer, ai, vai pra esse lugar que eu fui, que eu gostei, que não sei o quê. E eu vi ela contando as histórias de viagem e as experiências que ela teve também é muito bom, porque eu fico sentindo assim, ai, minha pupila.
Isso, e com certeza nessa questão de economizar, sabe, de eu saber que é possível viajar gastando pouco, foi com certeza por causa de Jade, porque eu né, no meio que eu vivo, assim, eu não tinha ninguém próximo que viajasse nesse estilo. Eu sempre via pessoas viajando, pessoas que têm muito dinheiro sobrando, iam lá fazer uma viagem, gastar 10 mil na viagem, em duas semanas, sabe? E aí, pra mim, como você não vê pessoas perto fazendo isso, eu sentia como uma coisa muito, muito distante, sabe? Eu comecei a ter essa vontade, ah, poxa, conhecer outros lugares, né? Mas como uma coisa distante. E aí, com certeza, tendo uma pessoa tão próxima de mim, que viaja, né, gastando pouco ou nada no caso dela, e aí eu vi realmente que era uma coisa palpável, que era uma coisa possível, e foi uma das coisas que me deu coragem para ir também.
Com toda certeza, quem é mochileiro, quem gosta de viajar, acaba influenciando não só a família, mas todas as pessoas próximas, assim, porque eu percebo muito que amigos meus também fizeram isso, de se jogar e não pensar muito e fazer, ou viajar sozinho, por exemplo. Tenho uma amiga que foi para Curitiba sozinha ano passado e até hoje ela comenta muito, assim, Alexandra, caramba, eu não tinha a menor coragem de fazer isso e tu me incentivou e eu fui lá e fiz e foi a melhor experiência da minha vida. E aquece um pouquinho o coração, né, ouvir essas coisas, porque às vezes você acaba se tornando exemplo para outras pessoas. E no meu caso também, em algum momento a gente pode convidar meu irmão e minha irmã, e eles também fizeram isso. Tipo, meu irmão fez várias viagens nos últimos anos sozinho, foi para Gramado, sozinho para Porto Alegre, e eu nunca imaginei que eles fariam isso, que minha irmã também faria isso, porque eu sempre fui quem fazia as coisas sem pensar muito, e eles sempre foram mais cautelosos, mas a gente acabou influenciando, e que bom que isso aconteceu.
É, com certeza, dá uma sensação muito boa, assim, você ver as pessoas tomando coragem ou contando assim, ah, eu não tinha coragem de viajar, eu achava que ia ser assim, eu achava que precisava de mais dinheiro, e fazendo e dando certo. E, inclusive, o que está acontecendo agora, que eu estava contando para vocês dois, né, que eu tenho um amigo que eu conheci no Peru há mais de 2 anos, e ele é músico e sempre teve muita vontade de viajar, mas não tinha coragem. E aí, esse mês, sei lá, tem uma semana, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha tomado coragem, que estava na Colômbia, e aí estava passando 1.001 perrengues e desesperado, e eu aqui tentando falar, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E ele, como trabalha fazendo música nos restaurantes, na rua, e aí estava nessa situação assim, e eu disse, relaxa que vai dar tudo certo, a viagem é assim mesmo, tem momentos de super perrengue, mas tem momentos que você vai estar super confortável. E aí hoje ele entrou no Facebook só para me mandar uma mensagem dizendo, fiz 30 dólares hoje, vou sair porque vou continuar trabalhando, não sei o que. Eu fiquei muito feliz, porque ele estava assim, tipo, super desesperado, e agora já está super bem.
É verdade, e depois que você dá o primeiro passo, né, que você cria coragem para ir da primeira vez, que você vê que realmente as coisas fluem, as coisas dão certo, tem perrengue, mas é história, sabe? E aí você não quer parar mais, realmente.
Perigoso, inclusive.
É, muda a sua vida, não tem mais volta. Pode ter certeza que foi só a primeira de muitas viagens que vão vir. E que bom que a gente tenha muito mais histórias para contar nesse podcast, porque eu adorei ouvir tu contar sobre essa experiência.
Com certeza.
E para finalizar, Yuna, tu estava lá quando começou o coronavírus, não foi? Conta como foi lá essa situação.
Foi. Então, o coronavírus, ele... No início, né, aí quando ele estourou, ele tava na Itália, né, tava uma situação bem feia na Itália, foi quando eu tava na Espanha. E aí eu não tava botando muita fé nele, não, porque a gente tava vivendo normalmente, assim, eu tinha ido para uma festa um dia antes, eu tinha ido para um bar, e aí depois a gente foi para um karaokê, todo mundo cantando, pulando, bebendo, no mesmo copo, essas coisas, tudo normal. Teve um menino que ficou tirando onda, tipo, brincando com álcool em gel na porta do bar. Ele falou, bora, todo mundo bota. E a gente rindo, tipo, ah, diga aí, pô, sabe? Porque a gente ouvia falar disso na Itália, mas assim, tava perto, né? Tava na Espanha.
Tava bem perto.
Tava bem perto, mas ninguém tava nem aí. E aí, quando foi no outro dia, um menino que eu tinha conhecido no dia anterior falou, eu tinha dito pra ele que eu ia voltar, o meu voo saía de Madrid. E aí, eu ia voltar já... daqui a 5 dias, algo assim. E aí ele falou, olha, vão fechar as fronteiras de Madrid, tu tem que voltar pra lá pra pegar teu voo, porque senão tu não vai voltar pra casa. Aí eu falei, meu Deus, não é possível. E aí eu saí, eu tava no meio da rua, assim, aí ele falou, vão fechar as fronteiras, é melhor tu voltar e tal. E aí minha tia mora em Madrid, né? E aí eu falei com a minha tia, ela falou, venha pra cá. Aí eu peguei em casa, botei todas as minhas coisas na mala, nem acabei o curso, não concluí o curso por causa disso. Peguei o ônibus, eu lembro que na hora que eu tava lá, eu tava andando assim pra ir pro ônibus, pra estação, chegou a notificação do meu celular. É declarado uma pandemia, o coronavírus foi declarado como pandemia mundial. E aí foi nessa hora que eu fiquei realmente com medo. Eu falei, caramba, é sério, porque eu tava vivendo lá um sonho. Eu não tava pensando em coronavírus, não tava nada, sabe? Nem tava acompanhando muito notícia. E aí, naquela hora, eu vi, caramba, é sério, vão fechar a cidade de Madrid, ia ser maior processo para eu poder entrar lá, né, eu ia ter que provar uma série de coisas, enfim, ia ser uma burocracia. E aí eu peguei, voltei para Madrid, e aí fiquei esses dias em casa. A gente não podia sair de casa, porque pagava uma multa, tinha que sair, não podia sair acompanhado, ou seja, a gente tinha que revezar, sair de casa, uma hora saía, e a outra saía, só saía assim para ir no supermercado. O supermercado todo vazio. Tem uma foto que eu tirei de todas as prateleiras vazias, assim. E aí, esses dias, eu senti realmente que a pandemia tinha chegado. Foi uma coisa, assim, bem... O impacto, primeiro, né? Porque todo mundo de máscara é uma coisa, assim... Agora é normal, mas naquela época, uma pessoa de máscara na rua era uma coisa estranha, sabe? Uhum. E aí, esses dias foram dentro de casa, foram os últimos dias que eu fiquei lá... Eu tinha planejado ir para conhecer outra cidade, eu ia conhecer Salamanca, eu não pude por causa disso, mas, assim, o todo valeu super a pena, né? E aí, eu fiquei nessa porque iam fechar as fronteiras, né? Muita gente ficou presa nos países que estava, mas eu consegui voltar, como Jade ficou presa na Argentina, mas eu voltei, foram dias antes da fronteira fechar. E aí eu consegui voltar tranquilamente na medida do possível.
Meu voo atrasou, tranquilo.
É, meu voo atrasou, o avião tava quebrado, a gente saiu. Foi a maior coisa, mas eu cheguei em Recife viva e sem coronavírus.
Detalhe que nesse momento, quando tu chegou, já tava declarado pandemia e ninguém te falou nada no aeroporto, não foi para fazer quarentena, tu tava vindo da Espanha, que nesse momento já tinha vários casos.
Isso, é... Naquela época, a galera que estava vindo de fora era o terror de todo mundo, né? Quando eu falei, todo mundo que sabia que estava na Espanha falou, você não pisa na minha casa, só pisa aqui daqui a 3 meses. Era assim, era o terror, todo mundo era a galera que vinha de fora. Porque lá era onde estava realmente a situação bem perigosa. Mas aí a gente veio no voo lotado, era todo mundo daqui, eu fiz várias amizades no voo, era todo mundo daqui, mas aí a gente chegou... Não mediram a temperatura, não aferiram, quer dizer. nem fizeram nada, sabe? A gente só chegou e foi pra casa normalmente. Eu pensei que ia ter todo um procedimento e tal, mas não teve, não.
É, infelizmente, resultado desse desgoverno que tá aí. Nessa época eu trabalhava no aeroporto também e eu via na imprensa o ministro da saúde e o presidente falando que estava tendo procedimentos nos portos e aeroportos, mas a gente que trabalhava no aeroporto sabia que não estava tendo nada, absolutamente nada. O aeroporto de Guarulhos, eu acho que eles ainda estavam aferindo temperatura. O aeroporto de São Luís, no Maranhão, o governador falou para fazer isso e o presidente estava tentando impedir que fizesse o procedimento correto. Então, realmente, a gente fica aí com uma situação bem bizarra para marcar a história do Brasil.
Com a situação que estamos hoje, né, no caso.
É, que a gente pensou que seria 3 meses no máximo e estamos aqui gravando esse podcast no final do ano e ainda todos os dias é muito caso de morte no país e não diminui. E mudando de assunto mais uma vez, porque toda vez que a gente fala do desgoverno, o clima fica pesado. É, meu intercâmbio eu fiz quando eu tinha 16 anos, né? Então, o meu preparatório para o intercâmbio foi entre 14 e 15 anos. Imagina, uma criança. É, e assim, eu passei um semestre na Nova Zelândia estudando, mas eu não cheguei a conhecer outras cidades do país, eu só fui para 2 lugares porque minha host family me levou, apesar de que eu tinha autorização para viajar desacompanhado sozinho, então eu poderia ter ido para a Austrália, por exemplo, poderia ter ido para outras partes da Nova Zelândia. E aí fica aquela questão, né? Passado tanto tempo, quando eu olho para trás, eu penso, poxa, eu faria algumas coisas diferentes. Claro que eu fiz o que eu poderia ter feito com a maturidade que eu tinha e, enfim, na idade que eu estava naquele momento. Mas eu queria saber de tudo. Tu faria alguma coisa diferente desse teu intercâmbio?
Ah, sim. É, foi uma experiência incrível, maravilhosa. Mas a gente sempre fica com aquela coisa, né? É, de, poxa, aquele dia eu poderia ter ficado até mais tarde. Mas, assim, eu acho que as coisas que eu deixei de fazer foi pela questão do medo e da insegurança, sabe? Algumas coisas que... Tanto essa questão do dinheiro, eu tava com pouco dinheiro. E aí, tinha uma coisa que eu queria fazer que eu ficava, não vai dar o dinheiro. Então, eu vou deixar pra fazer no final da viagem. Aí, no final da viagem, teve corona. E aí, acabou que eu não pude fazer, sabe? Como conhecer outra cidade, eu poderia ter feito tranquilamente, sabe? Ia sobrar dinheiro. E eu não fiz. Ou só coisas simples também, como... ficar um dia em casa. Teve dia que eu fiquei em casa. Mas, assim, ainda assim, eu sinto que eu sempre me forcei muito a sair. Mas nos dias que eu não saí, tô aqui, ó, incomodando até hoje. Mas eu acho que, no geral, eu fui com a cabeça de aproveitar tudo que eu tinha para aproveitar mesmo. E, realmente, me forçar a sair, conhecer pessoas e conhecer lugares. Mas, com certeza, das próximas vezes, eu vou muito mais, assim... tranquila e sem medo de dar errado. Eu acho que as coisas que me travou mais foi realmente o medo das coisas darem errado.
Mais segura, né?
É, pra mim, uma coisa que pesa muito, muito mesmo, assim, na minha mente, é que a passagem de avião era muito barato. Então, eu poderia ter conhecido a ilha toda, porque a ilha é muito pequena. Então, tipo, Isso favorece, né, quando você vai para esses países menores, que o Brasil tem o tamanho de um continente, então cada lugar que você vai é muito distante, é muito caro e tal. E aí eu poderia ter conhecido a ilha toda, mas também passagem para a Austrália era muito barato. Quem mora na Nova Zelândia vai e volta para a Austrália, pelo menos naquela época, ia o tempo todo. E eu, isso é uma coisa que eu fico tipo, caramba, eu poderia ter conhecido a Austrália, poxa, eu poderia ter pago $50 e ter conhecido mais um país, e por que eu não fiz isso? E assim, é uma coisa que eu vou levar comigo e fica de aprendizado para as próximas.
Essa questão, assim, das passagens, uma coisa que eles têm na Europa, por exemplo, que a gente não tem aqui, as companhias low cost, né? Que é um absurdo de barato. Eu lembro que quando eu estava lá, meu primo foi também para fazer um curso de espanhol. E aí eu recomendei para ele, eu fiz, ó, tem essa companhia aérea, era o aniversário dele, ele queria passar aniversário em Amsterdã. E eu falei, eu fui para Amsterdã e paguei 20 euros no voo. Que é nada, né? 20 euros num voo, tipo, por mais que o Brasil seja de um tamanho continental, dentro do Brasil a gente poderia viajar por 20 reais. Bem que podia. Mas, e ele ficou tipo, gente, mas o avião não vai cair não, a gente tem certeza. E, assim, as passagens são baratas, isso influencia também para você conhecer mais.
Sim, porque, assim, tu falou, no Brasil a gente não tem companhia low cost, não tem na prática, porque a maioria delas se dizem low cost. Se você for ver, elas colocam lá nos parâmetros que elas são low cost e até na publicidade delas, mas não é. A gente não conhece, a gente não tem nenhuma experiência dentro do Brasil de companhias que sejam verdadeiramente com tarifas muito baixas, e aí você abre mão de um certo conforto, mas beleza, a gente já não tem conforto mesmo, as poltronas é tudo um em cima da outra.
Exatamente, é parte do conforto.
E tipo, um voo entre Recife e Maceió, Recife e João Pessoa, que a aeronave sobe e desce muito rapidamente, porque é muito próximo. Tipo, a gente que mora no litoral, as capitais são uma muito perto da outra, Recife, Maceió, Natal, e mesmo assim, esses voos eram para ser um valor assim muito, muito baixo, e mesmo assim não é, é muito caro, porque a gente não, tipo, claro que tem a questão dos impostos, claro que tem a questão da nossa moeda ser muito desvalorizada, mas também porque no Brasil empresário é só o próprio bolso e pronto. É, meu irmão tava indo para Salvador ontem e, tipo, ele vinha pesquisando passagem já há algum tempo e tava mais de R$1.000. Então, tipo, é ali do lado, mas a gente acaba sendo submetido a essas situações, né? Infelizmente, que um dia a gente tenha outras oportunidades nesse sentido.
Outra coisa que eu lembrei agora, que é uma coisa que eu faria diferente, era porque muitas vezes, não só a segurança das coisas darem errado, do dinheiro não dar, enfim, mas também da insegurança com o meu espanhol. Eu tinha vergonha de falar errado, sabe? Eu tinha muita vergonha. E aí, muitas vezes, eu deixei de me comunicar com pessoas por causa disso. E hoje eu vejo que é uma grande besteira, sabe? Porque na minha cabeça ele tava rindo da minha cara, e sim, esse espanhol aí, pateta. Mas eu sei que hoje é uma besteira, todo mundo que tá aprendendo uma língua vai passar por isso, vai falar errado, vai falar com sotaque diferente, mas isso realmente é uma coisa que a gente vai melhorar vivenciando, né, praticando, estudando, tudo isso, e foi uma coisa que me travou muitas vezes, de me comunicar com pessoas, que é uma das melhores partes da viagem, né, se não é melhor.
E isso fica de dica, inclusive, para quem está aprendendo uma língua aqui no Brasil mesmo. Tipo, tem gente que passa anos estudando inglês ou estudando qualquer outra língua, e mesmo assim, na hora de falar, na hora de praticar, fica com esse entrave aí da vergonha. Mas fica isso de dica, tipo, a tua própria experiência, a minha experiência, a experiência de Jade, que se a gente não fazer isso aqui, enquanto está estudando, e quando for para lá, não melhora nunca, porque o que vai melhorar mesmo é a prática. E dá para praticar, e dá para fazer isso enquanto não sair daqui, até para o intercâmbio ser muito mais fluido, para que a viagem tenha menos perrengue nesse sentido da barreira linguística.
Esse foi o episódio de hoje. Queria agradecer a Yuna por ter vindo aqui contar a experiência dela de ir para a Espanha, fazer esse curso de espanhol com pouco dinheiro e como foi a questão da bolsa e tudo.
O que fica pra mim é que as histórias de viagem são as melhores. Sério, eu tava te ouvindo contar as suas histórias, ouvindo já também contar outras que ela não tinha falado ainda. E é tão bom ouvir sobre isso, tipo, você fica... Tá me dando vontade de botar a mochila nas costas e viajar, inclusive. É muito bom conversar sobre viagem.
Eu também. Uma coisa que eu sempre tirava onda quando eu voltei é que ninguém podia falar perto de mim no intercâmbio, porque eu começava, mas isso daqui você tem que fazer, e ninguém aguentava mais ficar do meu lado. E aí eu sempre falava com uma amiga minha que também fez intercâmbio, Isadora, e a gente super se entendia nessa questão, e as duas morrendo de saudade, meu Deus, a gente não vai superar nunca, e é alguém que me entendia, sabe? Porque é realmente muito empolgante falar sobre e viver, né, principalmente.
Eu, primeiro, que eu não queria voltar do meu intercâmbio. Segundo, que quando eu voltei, foi aquele choque, assim, de culturas completamente diferentes. Meu Deus, eu tô de volta nesse calor. Aí fui entrar no ônibus a primeira vez e eu fiquei, tipo, eu não acredito. Porque a gente sabe como que é. Eu acho que tem cidades do Brasil que tem transporte público melhor. Mas aqui no Nordeste, tipo, é complicado. E aí, pra mim, tudo era um choque de novo. Até porque eu passei 6 meses fora, né? Então... foi muito tenso. E eu passei um mês chorando também. E eu ficava tipo, eu não quero estar de volta aqui nessa situação. Que é muito, sei lá, muito mais difícil a vida.
Mas vem cá, nenhuma vez vocês sentiram saudade do Brasil? Não.
Eu não senti, infelizmente. Eu não sei tu, Iona, mas eu não tive saudade nenhum dia do Brasil.
Não, eu também não. Todos os dias que eu tava lá, era lá que eu queria estar, não tinha outro lugar, não.
Eu tinha muito essa ideia pra mim também, tipo, eu tô onde eu quero estar, e mesmo nos momentos que eu li um post ontem de uma menina que fez intercâmbio também pra Nova Zelândia, ela dizendo, eu aprendi que dá pra fazer frango com açúcar, porque algumas comidas são doces, tipo feijão... tem um certo doce aí, e frango também. E mesmo nessas situações em que era completamente, porque paladar é uma coisa que pesa. Pesa bastante quando você vai viajar para outro país. Mesmo nessas situações em que eu odiava a comida e que eu pensava, caramba, não acredito que vocês comem isso, é todo dia que vocês gostam. Aí, desculpa, host, mas teve uma vez que ela... Mas teve uma vez que minha host foi bem felizinha, tipo, olha, eu fiz arroz, você disse que comia arroz com frequência. Mas o arroz era tão ruim, mas tão ruim, tipo, não é a mesma coisa. Tem feijão também, a bichinha, assim, tipo, tu disse que comia arroz e feijão, mas o feijão enlatado de lá, puxa. Aí eu nem fazia questão, assim, tipo, eu sabia que tinha um tempo que eu iria estar lá e que depois eu ia voltar pro Brasil, então eu não fiquei nisso, ai, tô morrendo de saudade de cuscuz, ai, tô morrendo de saudade de não sei o quê. Não, eu simplesmente ignorei essas coisas, tipo, tinha uma data pra voltar e não fazia questão de comer coisa brasileira, não. Mas ainda assim, a gente conseguiu fazer brigadeiro e algumas outras coisas daqui. Na época, feijoada também, que eu comia, né? Mas mesmo nesse sentido, eu não tive saudade nenhuma do Brasil, infelizmente. E não é porque eu não seja um patriota.
Eu ia até comentar isso da comida, porque é uma coisa que eu sinto falta quando eu tô viajando às vezes, né? Tipo, na Argentina, esse ano, eu senti muita falta de fruta, porque lá não tem fruta. Não tem, tipo, as frutas que tem são importadas de fora, é aquela coisa que a fruta viaja verde, eles arrancam verde, aí vai a viagem, não sei o que, não tem gosto, sabe? Aí eu fiquei, meu Deus, um açaí, um suco de cupuaçu, um suco de cajá, que só tem aqui, não tem outro lugar. E às vezes dá essas coisas assim, tapioca.
Mas é porque tu viaja sem data pra voltar, tipo, tu passou 3 anos viajando e é outra experiência. Acho que a gente que tem uma data, assim, que eu tenho que fazer tudo isso nessa data, conseguir não sei o quê. Tipo, tem um relógiozinho ali, cada minuto conta. No teu caso, não, tipo, tu passou anos fora e aí, de fato... claro que vai sentir falta. Quando eu trabalhava no aeroporto, eu via o pessoal levando muito cuscuz, muita coisa daqui, quando vinha visitar, porque a nossa culinária é muito boa, assim.
E outra coisa é as praias, porque são poucos os países que têm praias que nem aqui. Que nem essa parte do Nordeste, principalmente.
Na Nova Zelândia, por exemplo, tinha muita praia de pedra, que não era legal, assim. Tinha umas praias que a areia era muito escura, e você ficava tipo, por quê? Então, eu principalmente, porque eu sabia que eu ia para um local de litoral, e eu pensava que as praias eram iguais às daqui, mas não teve uma praia sequer que fosse minimamente parecida com as praias do Brasil, que tivesse areia, assim, e que...
coqueiro, árvore.
Água quente, principalmente, né? Minhas experiências mesmo era de entrar na praia com a... Tiveram várias vezes, assim, que eu entrava e meu pé ficava dormente de tão gelada que a água tava.
Enfim, o Brasil tem suas coisas boas, no fundo tem.